Não perca o programa Esporte Hoje, toda segunda-feira, às 18 horas, no nosso canal do YouTube. Aqui nós trazemos toda a emoção do universo esportivo diretamente para você. Fique por dentro de todas as notícias do esporte que acontecem no Espírito Santo e no Brasil. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte desse encontro semanal dedicado ao seu amor pelo esporte.
ES Hoje, a gente te conecta com a notícia.
Um time que há 20 anos leva o nome do estado do Espírito Santo para o Brasil, por meio do futebol. Mas ao contrário do que muitos podem pensar, a bola que eles jogam não é redonda não. É aquela que todos podem usar as mãos nesse jogo.
Estamos falando do futebol americano e de seu grande representante em terras capixabas, o Vila Velha Tritões. Fundado em 2004 por um grupo de amigos, os Tritões não nasceram com pretensões profissionais.
Mas em 2007 a coisa começou a ficar séria, com o primeiro torneio estadual com 3 equipes, do qual o Canela Verde foi campeão. Depois disso, os Tritões deslancharam nas competições, vencendo inclusive o Campeonato Brasileiro em 2010 e 3 conferências nacionais entre 2011 e 2015. O time também tem uma equipe feminina.
E para contar essa história com mais detalhes e também falar sobre o Campeonato Brasileiro deste ano, nós convidamos o presidente e atleta dos Tritões, Alexandre Cardoso, e o treinador do time, Breno Ribeiro, para participar do ES Ouve.
Sejam muito bem-vindos, gente.
Valeu, valeu.
Bom, vou começar acionando aqui o Thierry. Thierry, você que acompanha a gente no YouTube já conhece, você que está no podcast talvez ainda não tenha ouvido essa voz, ele apresenta o Esporte Hoje, que sai toda segunda-feira lá no jornal, também é responsável pelas colunas de esporte lá no nosso eshoje.com.br. Seja bem-vindo, se apresente.
Ah, eu sou o Thierry Cali, um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que possa aparecer mais, falar mais de esporte aqui no ES Ouve. Tô feliz, tô um pouco nervoso também, confesso, vou estar aqui falando de esporte, que é o que eu amo. Vamos fazer. E fica aqui o convite também para quem estiver ouvindo, acompanhar a gente no YouTube toda segunda-feira no Esporte Hoje. Também nosso TikTok, a gente produz alguns conteúdos sobre o que está em alto nas redes sociais de esporte no mundo e capixaba também.
É isso. Alexandre, vou começar com você. Como é que foi o primeiro contato do futebol americano que você teve e principalmente com o Tritões? Como é que foi isso? Como saiu do... Esse jogo parece legal por um... Acho que eu vou lá me divertir, vou jogar um pouquinho.
Antes mesmo de eu pensar, começar a assistir ou ver o Tritões, ou saber que existia um futebol americano aqui no Brasil, um dia meu pai chegou em casa lá para 2010, 2011, falando que um amigo dele tinha me chamado para jogar lá. Falei assim, nem sei que esporte é esse, não vou lá não. Em 2014, um amigo meu começou a me incentivar a ver futebol americano e a gente viu a postagem do time de uma seletiva, que ia acontecer em janeiro de 2015. Falei assim, vou fazer, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver como é que é. Aí cheguei lá, tinha umas 100 pessoas no seletivo. Falei, rapaz, não vou passar nunca. Fiz lá o seletivo, fui bem, passei e desde então tô lá no time. Aí depois que eu descobri que o cara que tinha chamado meu pai era o Bruno, o cara que foi quarterback do time em 2010, quando o time foi campeão.
E você, Breno, como é que você teve seu primeiro contato com o futebol americano? Você já jogou, você já começou como treinador? Eu queria que você contasse um pouco da sua história com o esporte.
A jogar em 2008, se não me engano, 2008, 2009, sempre fico na dúvida. Um primo meu me convidou, Bruno. Ele tinha começado a jogar no Vitória White Sharks. E aí, graças ao convite dele, a gente tem um porte relativamente parecido, assim. Aí eu entrei no esporte, fui indo aos poucos, acabou virando uma paixão. E aí eu fui atleta de 2008 até 2021. Então eu peguei toda a época, porque o esporte aqui no Espírito Santo, ele começa na areia. Ao contrário do que se vê nos filmes e tal, de estarem equipados e coisas do gênero, era um pouco mais amador, assim, e nem tinha essa pretensão de jogar full pad, que é como a gente chama de usar todas as proteções possíveis. E aí jogava-se dessa forma, na areia, com as marcações muito engraçadas, assim, tipo, improvisadas. Os uniformes eram camisas únicas, com número pintado de spray, até que a parada foi galgando, e em 2010, se eu não me engano, tem o primeiro jogo full pad no Brasil, que acontece em Curitiba. E aí o cenário todo brasileiro fala assim, pô, existe uma possibilidade aí desse negócio crescer. E aí começam as importações e tal, e até que 2010 mesmo, 2009, tem o primeiro torneio full pad, todo mundo equipado. era muito engraçado que os equipamentos, tipo assim, ninguém tinha conhecimento, porque o YouTube também, né, foi essa informação toda, a globalização ainda tava dando passos curtos, então os equipamentos eram muito old school, assim, você via o cara com um capacete, tipo, de 1980.
Maior, peça maior que ele.
É, gigantesco. E aí a parada foi galgando no nível que hoje alguns times conseguem remunerar pessoas. Algumas pessoas conseguem ser semiprofissionais, vamos dizer assim. E eu participei dessa leva até então. E em 2022 eu decidi ser técnico e tô aí.
E como técnico, qual é o esquema, assim, do time? Vamos lá, pra galera que tá chegando aqui, nunca viu um jogo, o que que compõe um time? Porque a primeira coisa que eu vejo que a galera tem muita dúvida é, peraí, tinha um time aí, peraí, agora o pessoal vai defender, cadê o jogador, como é que é isso, o que que se compõe um time e quantos atletas são necessários pra efetivamente se realizar um jogo de futebol americano?
Na estrutura do esporte em si, são três times dentro de um. Um time de ataque, um time de defesa e a gente chama de um time de especialista, que é o time de transição, quando você vai dar posse de bola pro time adversário ou recuperar a posse de bola, digamos assim. Se você pegar num cenário profissional, falando assim da NFL, no mínimo 50 atletas e no máximo, depende do quanto a liga vai liberar, mas é um número muito grande porque existe essa troca. No nível profissional não troca-se, por exemplo, o Alexandre não vai jogar no ataque, na defesa e no time de especialista, porque sobrecarrega o nível dele de atleticismo. Então, ele vai jogar só uma posição e quando o time dele, ele joga no ataque. Quando o ataque dele sair de campo, ele sai junto e entra em defesa do time dele. Aí, no meu caso, o meu papel é organizar toda essa paróquia.
Hoje, o Tritões tem quantos, assim, no quadro de jogadores?
Hoje a gente tem 43 atletas, se não me engano. Varia um pouco porque, às vezes, algum machuca, chega alguém que já jogou e tá voltando, mas é entre 40 e 45.
E onde vocês estão, onde vocês realizam esses treinos de vocês? A galera, assim, não é um esporte ainda que a galera consegue viver disso, né? No Brasil. Então, onde é que vocês realizam esses treinos e se a galera consegue conciliar essa vida pessoal, o trabalho com os treinos?
Então, hoje a gente não tem nenhum atleta remunerado, apesar da gente ter a comissão técnica remunerada. A gente treina hoje no SESC de Vila Velha, que é um parceiro nosso, que ele disponibiliza o campo e toda a estrutura do SESC para a gente treinar aos fins de semana. E durante a semana a gente treina no Society de Goiabeiras. A conciliação assim, de trabalho e ser atleta, particularmente, é um pouco complicada para a maioria das pessoas, porque tem gente que trabalha, estuda e joga. E além disso, jogar não é só chegar lá no treino ou só chegar no jogo e jogar, né? Você tem que fazer uma preparação do seu corpo, preparação mental de estudar o jogo, porque é um jogo que tem que dedicar muito estudo também. Então, assim, todo mundo matando seu leão aí todo dia para conseguir fazer o seu melhor dentro de campo.
Existem alguns times que já conseguiram alcançar um patamar de, vamos botar, semi-profissional, mas bem semi mesmo, mas o esporte é amador. No modo geral, o Brasil, assim, todo mundo paga para jogar. Por mais que a gente consiga criar parcerias com academia, professor de educação física, fisioterapeutas, oferecendo isso pro atleta para ele ter menos gasto, ainda assim, uma hora ou outra, ele vai precisar tirar do próprio bolso.
E aí, uma das coisas que a gente coloca aqui é a questão da violência do futebol americano. Todo mundo se depara com isso, porque a primeira imagem é dois times se agarrando, um partindo pra cima do outro. Onde que começa essa violência e onde ela termina na estratégia de jogo? Porque dentre essa pegada toda entre os atletas,
existem regras.
Regras e existe também estratégia ali no meio.
Não é qualquer empurrão, não é qualquer abraço, agarro. Porque a quem olha à primeira vista pensa que aquilo ali eu posso chegar e fazer o que eu quiser, empurrar nesse cara, bater nele, que não vai ter problema nenhum. Mas existem regras e não é um esporte. Assim, aparentemente é violento e é de contato, mas existem regras por trás daquele contato.
Eu acredito que é um lance muito mais de marketing, isso da pancadaria, do que qualquer outra coisa. Se você for apresentar um jogo de futebol americano para qualquer um, a primeira jogada vai ser um cara recebendo a bola e ele, sem perceber, vai ter alguém dando um contato muito forte nas costas dele. Isso chama a atenção de, tipo assim, o que tá acontecendo? E aí você já fica preso no esporte. Costumo dizer que é um esporte de contato. Não é tão violento quanto parece. Se você pegar numericamente, as maiores lesões que existem no esporte são ligamentares, porque às vezes o cara tenta fazer um movimento que o corpo não está tão preparado e estoura um ligamento do joelho. O índice de concussão, que é quando o cérebro dá uma balançada, está cada vez menor, porque eles estão protegendo cada vez mais os atletas. Então é um jogo que você precisa parar o oponente de forma física, mas sempre com lealdade. Porque qualquer coisa que você fizer a mais é uma falta, seu time é penalizado, e se você fizer isso mais uma vez, você é expulso. E podendo ser, tipo, multado e coisas do gênero. Vamos pensar na liga profissional, obviamente. E quando a gente traz isso pro Brasil, o jogo é muito menos rápido. Então, o que diminui ainda mais essa agressividade vista, vamos dizer assim. Mas existe nada de, tipo assim, eu vou dar um soco no cara do outro lado.
Isso não é. O contato na liga profissional, principalmente americana, né, que é a maior do mundo, ela tem esse caráter cinematográfico, né? Força que você falou da questão de marketing, mas até onde a regra ela é efetivamente aplicável na questão de faltas e o que efetivamente essa violência acima da média interfere no jogo a ponto de levar um time à derrota, por exemplo?
Ele pode. As penalizações do esporte são sempre dadas em jardas. Então,
que é a distância que o time tem que andar.
Exato.
Ele anda pra trás quando tá uma penalidade.
Exatamente. Uhum. A gente acabou não passando por isso. Mas é um ganho de território. A gente tem três. Eu, como time atacante, vamos botar assim. Eu tenho de 3 a 4 tentativas, digamos assim, pra conquistar 10 jardas e aí toda vez isso pode ir se renovando. Então, no momento que eu tô enfrentando o time do Alexandre e ele faz uma falta dessa desnecessária, por exemplo, ele puxa o capacete, ele é feito de uma proteção no crânio como um todo, e o que a gente chama de face mask, que é uma barra de ferro ou acrílico que fica um pouco mais à frente, para não ter contato de soco, ombro ou algo do tipo. Se ele, por um acaso, o defensor puxar essa barra de ferro para baixo, isso é uma falta. Então o time dele vai ser lesado, ele vai ganhar, vão perder 15 jardas.
E essas faltas que geram risco à saúde do adversário, elas são as mais graves. Então elas são as que mais perdem jardas.
Hoje você ainda joga, você é presidente e jogador do time, você joga qual posição mesmo?
Joga de linha ofensiva.
O Breno já jogou também, né? A gente tá falando desse contato, já se machucaram muito, é assim, é um esporte que já sofreram alguma...
Eu nunca tive uma lesão muito séria, tipo, exemplo de romper ligamento ou fratura, mas eu tenho uma lesão crônica, assim, de hérnia de disco, também por conta do esporte, que é um esporte de muito contato, até pelo peso de academia, de forçar... Então, assim, eu tenho que fazer um tratamento específico para não gerar nada que prejudique, né? Mas, de resto, é mais muscular, assim.
No meu caso, eu acho que uma vez eu tive um entorse no joelho, assim. O cara do time adversário foi dar uma pancada num cara do meu time e ele errou o tempo. No momento que ele erra o tempo, ele passa no vento e ele cai no meu joelho de lado, assim. Mas eu tinha condição de me preparar. Eu me preparava muito bem fisicamente, então, tipo, uma semaninha, duas, eu já tava jogando de novo. Não foi nada muito grave, mas acho que foi o pior cenário que eu encontrei, assim.
É, porque a gente se prepara muito pra não sofrer lesão. Então, se eu ficar sem treinar na academia, sem me preparar, certamente eu vou ter algum tipo de lesão nesse nível, assim. Mas por isso que a gente sempre fala com todos os atletas que tem que fazer preparação na academia, né? De preparar seu corpo pra evitar qualquer tipo de lesão grave.
E é uma preparação específica. Você não pode ficar só fazendo supino pra você ficar
3 de 10.
Fortão, bonitão, que não vai agregar em nada no esporte. Então a gente tem um profissional dessa área, que é o Luiz, e ontem ele foi nomeado como um dos fisiologistas ou educadores físicos da seleção brasileira. Eu acho que isso tem que ser mencionado pra todo mundo. E a gente tem esse cara aqui do lado.
Hoje vocês disputam a Liga, o Brasileirão de futebol americano, né? Porque a gente tava dando uma olhada e no Brasil existem duas, na verdade, uma confederação, né? E dois campeonatos. Queria que vocês explicassem pra gente como é que funciona mais ou menos essa divisão desses campeonatos, como é que eles estão sendo realizados.
Então, a gente tem uma confederação brasileira que ela, tipo, organiza todos os times, ela dá uma estrutura, assim, de inscrição dos atletas, tudo pra todos os times, inclusive não só pra modalidade full pad, né, que é com equipamento, mas também modalidade flag, que é uma nova modalidade que tá crescendo pra caramba agora, vai até se tornar modalidade olímpica em 2028. E essa confederação, ela organiza o campeonato próprio dela, como se fosse o campeonato brasileiro igual a CBF faz do futebol. E temos também uma liga privada, que é a BFA, que alguns times só jogam ela. Tem esses dois campeonatos a nível, considerando assim, primeira divisão, né? Os dois têm mais ou menos a mesma equivalência de força. No campeonato que é organizado pela confederação, temos 3 séries, como se fosse Série A, Série B e Série C.
Hoje a gente o Triton está na primeira divisão, né?
Vocês falaram dessa falta de patrocínio. Como é que vocês organizam isso para o atleta que vai ter a viagem, ter o hotel, ter alimentação, ter todo esse processo para evitar esse custo pro atleta?
Então, hoje a gente depende muito de apoio, né? Tanto de patrocinador quanto dos órgãos públicos, assim, de nos ajudar com as viagens, principalmente com viagem, que é o nosso maior custo. Geralmente, os nossos jogos, a gente... Os jogos são, como é uma modalidade amadora, os jogos são fim de semana. Geralmente, a gente faz bate-volta, né? Viaja, se o jogo for no sábado, por exemplo, a gente viaja na sexta, 2-3 horas antes do jogo, se prepara, joga, toma banho e vem embora. Não fica em hotel nem nada, não. Geralmente é nesse nível assim que a gente faz nossos jogos. E aí sempre a gente conta, assim, igual ano passado a gente teve o apoio da Secretaria do Estado para as nossas viagens. Esse ano a gente está apalavrado também de conseguir um apoio para viajar. E estamos também tentando alguns patrocinadores para ter uma estrutura melhor para os atletas.
O campeonato começou nesse mês de agosto, né? No começo desse mês de agosto. Dia 4 de agosto. Vocês, inclusive... Ganharam do Corinthians, né? Um placar, quanto? 52 a 13, tá aí, o Tritões dando show. Mas como é que tá a expectativa do time pra essa temporada, pros próximos meses? Título? Como é que tá a preparação da equipe pro campeonato?
Então, a gente sempre mira o campeonato, né? Sempre mira ser campeão. A gente teve uma vitória expressiva em casa, né? Isso que é importante, a gente jogou bem, conseguimos jogar bem em casa. A gente tem um jogo duro agora, 31 contra o Cruzeiro. Eu acho que vai ser o jogo chave, assim, pra gente realmente saber talvez o nível que a gente tá, porque só teve uma rodada entre os times, né? A gente enfrentou o Corinthians e o Flamengo enfrentou o Cruzeiro, que é os dois times do nosso grupo. Então a gente não tem muito parâmetro, assim, de como que a gente tá em relação aos esses dois times, né? Aí a gente vai decidir agora. Mas acredito que a gente tá bem aí pra chegar bem forte lá no final.
E o treinador tem pra falar aí do time? Como é que tá o time?
Nós estamos no terceiro ano de reformulação. Esse lance da pandemia criou um hiato do futebol americano como um todo, assim, muito grande. Então, aqueles que se dedicavam todo final de semana conseguiram conhecer que o sábado pode ser um dia pra curtir. Então, ele começa a cancelar, abandonar o time. E aí, a gente perdeu, vamos botar assim, 70% ou mais dos atletas. E aí a gente vem nessa reformulação contínua, desde 2022, que é quando retorna as atividades de um modo geral no Brasil e também do Tritões, e quando eu assumo o time. Desde então a gente está labutando aí para melhorar cada dia um pouco mais. Mas existe isso que vocês levantaram logo no início, de que o cara é um civil, o cara trabalha 8 horas por dia, talvez até mais, é pai de família ou é casado, não sei. Ele ainda assim tem que treinar 3 vezes na semana. Pegar esse cenário como um todo, eu não consigo afirmar para você assim, não, a gente vai ser campeão e tal. Não, porque não é a realidade, pelo momento que a gente vem vivendo. Mas o trabalho que está sendo feito de forma contínua vai nos levar a isso, sem sombra de dúvida.
A gente, nessa reformulação que a gente teve em 2022, a gente teve muitos atletas muito novos chegando. Então, a gente teve que fazer um trabalho de lapidação desses caras. E hoje a gente vê assim, que os caras têm potencial enorme para jogar. Esse primeiro jogo foi a prova disso. Esses caras que vieram cruz assim, em 2022, 23 lutaram, melhoraram um pouco, mas esse ano, assim, a maioria deles... Tá voando agora, então...
O time, ele costuma receber atletas, assim, jogadores que não têm experiência, às vezes conhecem só o esporte, mas nunca jogaram. É o que mais tem, né? Por isso que esse processo demora, assim, que você falou. Chegaram em 2022, a gente tá em 2024, e agora que tá o resultado tá começando a aparecer, né?
E não chega igual um moleque nos Estados Unidos, uma categoria de base do Fluminense aqui, com 12 anos pra jogar. O cara chega com 20, 30... E até você tirar um vício dele, do que ele tem da vida, vamos botar assim,
de outros esportes,
é um tanto quanto mais complexo de inclinar isso pro futebol americano. E por isso requer tempo.
Como que vocês veem, assim, de 2004 para cá, depois da formação do time, dele começar a jogar, até o momento de ser campeão, vencer a divisão, passar uma pandemia... Como é que vocês veem o cenário do esporte hoje? Ele tá mais tranquilo do que em 2004? Quais são os desafios para finalmente profissionalizar o esporte aqui no Brasil?
Eu acredito que os problemas se mantêm os mesmos, mas hoje a gente tem mais ferramentas para resolver isso. Levantar dinheiro. Hoje a gente já entende que a lei de incentivo ao esporte é um caminho para isso. A gente conseguir, junto com o Estado, a empresa privada, conseguir arrecadar dinheiro para fazer com que o time vire um motor e siga andando assim sempre. Mas sempre vai esbarrar nisso do civil e do atleta. Eu acho que isso é o que mais vai atrasar. A não ser que a gente, daqui a 10 anos, que eu acho que vai ser o mínimo, consiga ter uma categoria de base, que esse moleque vai conseguir estar aprendendo ali desde cedo, vai conseguir, quiçá, uma bolsa nos Estados Unidos, ou aprender um inglês, que seja, ter um curso profissionalizante, e se aproximar do que se faz lá fora. Lá fora, quando eu digo, é nos Estados Unidos. Porque o esporte vira um meio de vida pro cara desde cedo. Ele encontra ali no esporte a possibilidade de mudar a vida da família. Então, se pegar 10 anos a gente seguir dessa forma que a gente vem vindo, a gente consegue produzir isso.
Eu acho que o futuro é nessa faixa etária aí de universitário. Dá a possibilidade do cara conseguir sair daqui e angariar, talvez, uma faculdade nos Estados Unidos, ou até mesmo tem muitos caras já indo para a Europa jogar. Então, essa oportunidade de trabalho, de estudar fora.
Ter o esporte como uma forma de mudar de vida.
De mudar,
né?
De vida, exatamente.
E como que um jogo da NFL, que esse ano a gente vai ter o primeiro jogo da NFL, que é a maior liga de futebol americano, que é a liga dos Estados Unidos, inclusive, aqui no Brasil, esse jogo ele pode movimentar esse motor e favorecer o esporte aqui no Brasil?
Então, eu acho que assim, a NFL vindo para cá abre muita visibilidade para o esporte. Eu acho que de cara, assim, mudar o cenário vai ser um processo mais devagar, né? Vai demorar um pouco mais para as pessoas entenderem o que é o esporte. Porque de um jogo só, acho que não tem muito como mudar, apresentar o jogo para muita gente. Mas você vai criar, tipo assim, pô, tem um esporte que tá lotando uma arena do Corinthians com 40 mil pessoas e os ingressos acabaram em menos de uma hora.
E com a cor verde do principal rival.
Exatamente. Então, eu acho que vai chamar a atenção também da mídia para que isso seja mais divulgado. Isso vai gerar público. Quanto mais gente assistindo, mais possibilidade de patrocínio os times vão ter. Consequentemente, cresce mais o esporte. Eu acho que é nessa pegada aí que vai ajudar.
Se o FABR, da forma que a gente chama, futebol americano brasileiro, conseguir converter o cara que consome NFL para assistir o FABR, isso vai alavancar muito. E eu acho que esse é o caminho mais firme que a gente consegue seguir. Porque, como a gente conversou aqui no off, o Brasil é o terceiro maior consumidor de NFL do planeta. Mas vamos botar aí que o jogo que a gente mais teve gente, 2015 talvez, tinha quantas pessoas?
3 mil pessoas.
Isso é um número extremamente expressivo no Brasil inteiro. Mas não acontece no Brasil inteiro. Média de público, vamos botar que é 100 pessoas, 300.
Geralmente, a gente, o Tritões, tem uma torcida muito grande, né? Quando a gente viaja para jogar contra time de futebol, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, geralmente não tem tanto público. Na média, aí varia de 100, 200 pessoas no máximo.
E aqui a gente consegue fazer mais do que isso. Então, se a gente conseguir trazer esse cara que assiste a NFL, vendo pelo menos ou consumindo, sei lá, um material...
Irmão, tem um jogo aqui do lado da sua
Exatamente.
casa.
Então, a NFL já tem um público legal aqui no Brasil. Todo ano o Super Bowl assim, bate primeira audiência sempre. Lógico que também é o Super Bowl, né? Um evento bem isolado. É justamente o que o Breno falou, converter esse público da NFL pro futebol americano no Brasil. Atrair todas essas pessoas que assistem para também assistir o Campeonato Brasileiro. Requer também que o esporte evolua mais, né?
Se você vai pro Super Bowl uma vez por ano, para um bar assistir ou onde for, aí toma uma cerveja, faz um churrasco, faz o que for, você pode um dia ir no jogo do Tritonte perto da sua casa, por exemplo.
Mas tem que ser pensado de forma contínua isso. Se você pegar, por exemplo, o NBB agora, é um puto evento, cara. É algo, pô, bonito de se ver. Mas se você olhar 5, 6 anos pra trás, eu nem me lembro se era NBB ainda, a estrutura...
NBB 10 anos aí,
você falava
um
assim,
mais.
Nossa, o que tá acontecendo? Que jogo diferente. Porque as pessoas estavam acostumadas a ver NBA. Você precisa também sair da NFL e for olhar o futebol americano aqui da forma como ele tá construído. Porque se você for sair pra ver Aaron Donald jogando, que é um excelente atleta assim da NFL, você
esperando
não vai ver
o show do intervalo com algum cantor.
Então, são passos devagar. Vai
não dá pra comparar o que tá sendo feito aqui 15 anos, 20 anos, com o que tá sendo feito lá há mais de 100 anos.
Exatamente.
Mas a gente tenta sempre fazer uma estrutura de jogo que o cara consiga ter pelo menos a vontade de estar ali, tá ligado? De tentar incentivar o cara a estar lá, fazer um bar, fazer um negócio legal, do evento, o evento ser interessante. A gente sempre coloca um narrador para até para tanto narrar o jogo, mas explicar o que está acontecendo. Então a gente tenta atrair as pessoas, a torcida, para sempre manter esse público constante que a gente consegue, sempre pelo menos em uns 500 pessoas assistindo.
É, até porque no estádio não tem metade dos recursos tecnológicos que a gente tem na transmissão da TV, que ajudam bastante a gente a enxergar o jogo. E o próximo jogo aqui vai ser no dia 12 de outubro aqui no estádio, você jogando em casa. 12 de outubro, quero que vocês convoquem a torcida também, eu quero saber como faz para conseguir o ingresso para estar lá.
Então, nosso jogo, dia 12 de outubro, contra um rival aí histórico nosso, contra o Flamengo, uma torcida grande do futebol, que atrai sempre público para gente, para os jogos, né? Os ingressos são vendidos tanto lá na hora, quanto com os atletas também. A gente vai anunciar isso nas nossas redes sociais, só seguir lá Tritões no Instagram. Aí a gente vai anunciar certinho como que faz, tanto o valor do ingresso, quanto como conseguir o ingresso.
Qual arroba mesmo?
Arroba Tritões.
Arroba Tritões.
É, sem o tio, né? Tritões.
Perfeito. Eu também queria aproveitar para falar sobre o flag football, que acho que posso falar como é derivado do futebol americano. Ou pelo menos parecido, alguns atletas costumam jogar os dois. Qual a importância, o quão grande é esse passo agora com o flag football se tornando um esporte olímpico e estando na grade de Los Angeles em 2028?
Atrai, justamente o que a gente estava falando também sobre o jogo da NFL, atrai mais público. Então, assim, o flag é uma modalidade mais recente do futebol americano.
Você
puder
explicar um pouquinho sobre como é o flag também.
Ele é uma modalidade sem contato, então... Uhum. O futebol americano tradicional, você usa aquele capacete, a ombreira, né? O flag não. Eles para você derrubar, como se fosse derrubar o jogador com a bola, tem umas bandeirinhas que ficam amarradas na cintura. Se você arrancar a bandeirinha do seu adversário, é a jogada para ali. Como se fosse isso. É como se você tivesse derrubado o cara ali naquela posição. E aí, em vez de ser 11 contra 11 dentro de campo, são 5 contra 5, né? Acho
depende,
que tem 5 contra 5 ou 7 contra 7. E aí... O campo é reduzido, então, mal comparando, é como se fosse um futsal comparado ao futebol. Aí também no Brasil tem campeonato brasileiro masculino e feminino, campeonatos regionais também, e o Tritões também disputa isso aí.
E o flag football brasileiro está viajando agora para começar na semana que vem, se eu não me engano, a disputar o Mundial de Flag na Finlândia. Então a galera daqui, tanto masculino como feminino, está viajando para lá.
Tem capixaba na seleção?
Nosso preparador físico nosso... do flag.
Eu não sei se ele vai viajar, mas ele tá no composto como um todo, assim, do flag. Então tem em torno de 25 a 30 pessoas viajando aqui pra Finlândia pra disputar o Mundial. Olha onde é que o esporte tá chegando.
Então é isso, gente. Vou agradecer a presença dos dois aqui. Fiquem à vontade se vocês quiserem colocar mais alguma coisa. O espaço é de vocês.
Não, só lembrar, né, do nosso jogo dia 12 de outubro. Quem tá ouvindo aí, procure a gente lá, siga a gente nas redes sociais, Tritões. Vamos lá no jogo, vai ser legal.
Valoriza o esporte capixaba. Isso é sempre importante. Não só a gente, do nosso Tritões, mas tem uma galera aí que tá muito forte nas suas modalidades, que precisa de apoio. Então sempre valoriza aquilo que é da nossa terra.
É isso, vai ver o jogo e eu, o Thierry, é capaz de a gente estar lá, então você aproveita
e
dá um abraço pra gente.
Eu tô garantindo que eu vou estar lá.
O ingresso tá garantido de vocês.
E assim a gente vai chegando ao final do nosso episódio, lembrando que quem sempre te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar, o ESU tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação de Thierry Calil, também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
Seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com o @eshoje e no nosso canal do YouTube.